Diretamente dos estúdios Mafaldo Pinto para todo mundo. Está começando Moído Cast. Moído Cast. Moído Cast. Moído Cast. Moído Cast.
Senhoras e senhores, estamos ao vivo diretamente dos estúdios Mafaldo Pinto com o nosso primeiro Moído Cast. Palmas para o Moído Cast. É isso, gente. Eu sou o Flávio Café e aqui na minha esquerda, ele, o maior humorista do Brasil.
1,76m, eu, Mafardo Pinto. O Mafardo é da mãe e o Pinto é do pai. Tudo é do pai.
E aqui do meu lado direito, ele, o homem das mil vozes, Giba França.
Boa noite, Flávio Café. Boa noite, Mafaldo Pinto, nosso diretor Vinícius. É um prazer estar aqui no primeiro Moído Cast. Após 16 anos sem nos encontrar, estamos aqui juntos novamente.
E na nossa central,
eu, Flávio Café.
Flávio Café.
Que fica aqui no meio dessas duas feras aqui tentando fazer alguma coisa, né? Mas é o seguinte, toda semana o Moído Cast traz um tema diferente. E nessa semana, nosso tema de estreia é o quê? Giba.
Casamento. O nosso primeiro tema é casamento.
Se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Pra que
padre? Eita, o homem canta.
Vai começar o moído. Ok, ok. O tema do nosso primeiro Moído Cast é casamento. E o moído hoje promete ser grande. Já que todos nós somos casados e experts no assunto, será mesmo? Vamos descobrir. Bom, os tempos mudaram e hoje em dia esse modelo super antigo e tradicional de relacionamento vem sofrendo constantes ataques daqueles que acreditam que vida de casado é boa, mas só perde para de solteiro. Os relacionamentos de hoje em dia estão mais superficiais, parecem já nascer com data de validade para terminar. Muitos não acreditam mais na formalidade do casamento e preferem apenas ficar, namorar ou até mesmo permanecer solteiro sim, mas sozinho nunca. A oferta parece estar cada vez maior. Que a demanda. É muito fácil marcar um encontro através dos famosos aplicativos de relacionamento como Tinder, Badoo, Amor e Classe, Ashley Madison, é Solteiros 50, B2, C-Date, Victoria Milan.
Tá bom, deixa, né? André, deixa André saber que você sabe isso.
E encontroslocais.com. Eu quero deixar bem claro que eu não conheço nenhum desses,
não,
hein? Foi só questão de pesquisa mesmo, tá? E você, querido ouvinte barra telespectador, o que você acha? Queremos também saber a sua opinião. Vamos descobrir juntos? Pra você, casamento ainda tem futuro? Tem prazo de validade? Você é a favor ou contra? Acredita que pode ser feliz sozinho? É verdade que existe homem casado e homem feliz? É. Se fosse bom, não precisaria de testemunha? Essas e outras perguntas prometemos não responder hoje. Só podemos prometer que o moído vai ser grande.
Aê, aê, aê. Rapaz, eu fiquei impressionado. Ei,
eu estudei 4 anos e meio com o Gibran lá na UFRN. Nunca vi ele fazer um trabalho.
Rapaz. Eu ensaiei a semana toda. Ó, vou te falar um negócio.
Muito bom,
eu achei maravilhoso, meus parabéns. De verdade, ficou muito
e
bom.
E assim, eu vi esse texto de primeira porque eu sou foda.
Faz só 3 semanas que ele tá falando de fazer esse texto.
Mas a gente planejou sim reencontrar. Muito bom, Gibran.
Muito bom. Ó, é o seguinte, obrigado. Pra explicar pra quem tá em casa e de repente não conhece a gente, é o seguinte, nós somos casados. Os três.
Não,
com mulheres,
três.
Né?
Nós não, isso. Desculpa. Nós não somos casados, né, assim...
Entre nós.
Nós somos casados com outras pessoas.
Não somos porque alguns não querem.
Então, nós somos casados com outras pessoas, né? Nós somos... Cada um aqui tem seu relacionamento. Você é casado há quanto tempo?
Casado mesmo há pouco tempo. Agora que vive, que bebe... É tempo, viu, papai? Vou lhe dizer.
Tá pegando há quanto tempo?
Tá só aproximadamente 26 anos. Desde namoro, né? Até... dias atuais. Casei há 2 anos.
E você conheceu aonde? Sua digníssima.
Amigo, para os fracos não. Conheci minha digníssima no show, na Ciclone. Agora deixa eu dizer de quem é o
novo.
Show. É onde esse podcast chegar, onde o Moído Cast chegar, Saiba que a Ciclone é um clube aqui de Natal e foi ao som de Maguila, os reis dos teclados.
Reis dos teclados.
Tu lembra, Fábio?
Quem gosta muito é meu pai, de Maguila.
Maguila. Maguila cantava mais ou menos com a voz de Nelson Gonçalves. E aí foi na Ciclone que a gente se conheceu, se curtiu, ficou se encontrando e aí ela me venceu no cansaço. Namorei 12 anos, viu, amigo?
E pai.
12 anos para poder se juntar. Só me juntei quando o Vinícius bateu a porta.
É, esse rapaz aqui, Vinícius tá quantos anos, Vinícius?
18.
18 aninhos.
Rapaz, deixa eu dizer, precisa, deixa eu dizer precisamente, foi só 28 anos de relacionamento. 28. Eu tinha 19 anos, estou com 40.
Foi? Já acabou? Foi?
Não, são.
Não vai acabar depois desse programa.
Né?
Isso aí eu garanto.
Quero avisar a todos os ouvintes, espectadores, que eu estou em desvantagem, porque o estudo é na minha casa. Tudo que eu disser é a surra primeiro em mim. É, os outros
todo mundo grande. Aqui vai apanhar quando chegar em casa, só que ele apanha primeiro.
É verdade.
Né? É, Giba.
E eu fui na época do que a gente fazia o bagaço 96 FM, né? Em 2006, né? Que eu conheci.
O seu relacionamento com o André, né? Com o Flávio, não.
É.
Eu conheci a Andréia e estamos juntos desde então. Estamos há 15 anos juntos já, o tempo voa, né? E casados há 8 anos, né? Uma graça de Deus.
É uma maravilha.
Bom, tá me ouvindo, amor? Tá maravilha.
Ei, Gibran. É, André se apaixonou pela sua voz, né? 96 é porque você fazia o programa Bagaço, que foi era eu. Nós três, diga-se de passagem.
Ela falou, pô, que voz bonita e tal. E ligou e disse quando me viu pessoalmente e viu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
E nosso amigo Flávio Café.
Rapaz, eu.
Conta sua história, meu filho.
Eu sou um amor virtual. Lembra do Orkut? Orkut? Lembra do Orkut? Você não lembra?
Não.
É, então, tava lá no Orkut, né? Aí você saía a caça, né? Ó, oh, que bichinha bonitinha. Aí eu olhei assim e disse, olha isso aqui, né?
Como é o nome dela?
É Amanda.
Amanda.
Amandinha.
Um abraço, Amanda. Tá assistindo,
um abraço,
né?
Amanda.
Amanda.
As caras. Tá em casa só vendo a nota.
Aí olhei assim e falei, pô, dá pra pegar. Dá pra pegar. Aí mandei um. E aí, quer tecer? Quem é da época aí? Quem é da época aí? Oi, quer tecer?
Quer tecer.
Aí, né, conversa vai, conversa vem. E a gente tá aí. Do 13 anos.
13 anos. E errando as contas, hein?
Rapaz, 13, cala a boca.
Vamos apanhar
geral, com a gente. 13 anos, dois meninos.
Eita,
pô. Tá, é fácil, não, meu filho.
É uma super produção.
É.
Quantos anos de namoro até...
Foi, não, foi ligeiro.
Foi?
Foi, não. Não perdi tempo, não, meu filho. Foi. Eu me lembro que a gente começou a namorar, aí tipo com uns 4 meses eu disse assim, boy, eu morava em Recife. Morava em Recife, ela morava aqui, né?
Peraí, deixa eu ajeitar minha barriguinha.
Aí ela morava aqui, eu morava em Recife. Aí eu disse assim, boy, o negócio é o seguinte, esse rolê não vai dar certo, não. Porque naquele tempo não tinha videochamada. Pra gente olhar assim, fazer aquelas coisas. Diz que o povo faz, né? As coisas, eu não sei.
Mas eu não faço mais, mas faz.
É, diz que o povo faz as coisas assim, virtualmente. Naquela época
faço,
não
mas
tinha.
Mas nem presencialmente, não faz.
Aí, bicho, o que tinha era só o SMS, né? Okay. Aí era difícil. Eu digo, bora, o negócio é o seguinte, bora. Aí ela disse assim, não sei, eu digo, bora ou não bora? Ela disse, bora. Aí a gente foi, com 8 meses a gente noivou, não sei o quê, 1 ano e pouco pra casar.
Deu nem tempo de se arrepender.
Bora. Deu não. Aí depois ela descobriu que eu sou chato que sou. Mas aí já tava casado. Aí pra desquitar é caro, entendeu? É,
fica mais caro.
Exatamente. Aí dá errado. Bom, então é o seguinte, hoje, aliás, desde ontem, eu pedi para o pessoal no meu Instagram colocar algumas coisas, algumas perguntas, certo, algumas considerações. Eu quero trazer aqui pra mesa, né? Deixa eu pegar aqui.
Pega.
Vou pegar. Olha, você que tá em casa, relaxa aí que eu tô pegando.
Lembrar que desses três aqui, Flávio tem 2 crianças, 2 filhos. Eu tenho 1, Vinícius, que é o nosso produtor. Você vê o que é visão do futuro. Eu fiz esse menino já pensando nesse podcast.
Fica muito mais barato, muito, né? Você não precisa pagar uma pessoa.
E ele tá dobrando, ele tá querendo dobrar o cachê, que não é nada hoje.
Quem estiver assistindo também pode mandar as perguntas que ele quiser. Pode. Enquanto vocês perguntam aí, eu vou mandar alguns abraços pra quem tá assistindo. O Vitor Emanuel, dando boa noite. Michel Linha.
Michelzão!
Cecília Pinto, Márcio Serafim, Giva Neide Silva, Pedro Valentim, Gabriela Barreto, Radamés Silva.
É, boy, é gente, viu?
Radamés.
Joaquim Mafaldo, Cecília Pinto e todo mundo. É, o Joaquim fala, rapaz, o moído é grande. É se o cara responder alguma dessas perguntas.
E essa é.
Ei,
rapaz. O bicho é. Dá errado quando
tá
chegar
bombando
em casa,
aí, viu? Da audiência aí, viu?
Muito obrigado aí pelas.
A Globo dúvida, que se cuide, é.
Quem tiver dúvida é só mandar. Quem quiser colocar seu comentário, a gente vai daqui assim que possível.
Muito bem. Obrigado, Vinícius. Converse aí. Mandar um abraço também pra Beatriz Mafalda. É, conversa aí pelo chat.
O chat? É, o chat aí do YouTube aí, que nosso querido diretor aqui vai falar com a gente.
Vai ter pergunta, Flávio?
Bom, aqui tem. O pessoal fez algumas considerações aqui. Na verdade, duas pessoas colocaram exatamente a mesma coisa, né? Colocaram o seguinte: é tão bom que você precisa levar pro cartório, levar duas testemunhas, né? E lavrar no cartório. Então, realmente. Assim, tem gente que acha que casamento é ruim. Casamento é ruim.
Rapaz, é pra responder mesmo.
Eu quero a resposta sincera de
rapaz,
todo mundo.
Não.
Casamento não é ruim.
Eu vou dizer os lados negativos e os lados positivos.
Diga, meu filho, diga.
Negativos são todos. Os positivos, deixa eu ver, tem...
As pessoas, solteiras acham que quem está casado faz sexo todos os dias.
Boa,
não
boa
tem
questão.
Isso? Tem. Ah, você tem, a gente faz sexo todos os dias?
Aqui em casa a gente faz. Não vou mentir. E é nos corredores, no meio da casa. Não vamos passar pelo outro, vai se fuder o outro. Vai tomando por você, pô.
Tá assim. Rapaz, o ser humano é assim, né? Quem tá solteiro quer tá casado, quem tá casado quer morrer, e assim segue a vida, né? Então, sendo bem sincero, que eu sou muito sincero. Vou falar agora.
Pode
vou
falar.
Fala! Se que o André não tá assistindo e vai assistir depois, que eu não vou deixar.
Muito bem.
É uma armadilha, né? Mas calma, que ambos caem. Porque se nenhum foi casado anteriormente, como é que vai saber se é bom ou ruim? Né? Porque você.
Mas não falta quem avise, não. As pessoas avisam, não faz.
Eu acho que isso é uma indústria. Tem muita gente ganhando dinheiro, ó. O cartório ganha dinheiro, a igreja ganha dinheiro. O cabo do vestido de novo. A gente perde. E se separar, aí é que perde mais, meu filho.
Não, pessoal, agora falando sério.
Vamos deixar só na fase do
não,
casado, né?
Porque
não, assim, falando sério, é muito bom. Assim, até a lua de mel é muito bom. Quando você começa a morar junto, aí é que são
e aí elas. Eu tenho uma coisa interessante pra falar sobre isso. Eu peguei uma matéria, cara, que fala exatamente isso aí. Que deixa eu pegar aqui.
Aqui é tudo ao vivo, gente. Live.
Sem
live.
Cortes.
Sem cortes. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Achei. Tá aqui, ó. A Covid acabou o casamento.
Legal, mesmo matéria que eu peguei.
Meu amigo, é o seguinte... Olha, o que, foi que descobriram? Que os casamentos estavam acabando por causa do Covid. É. E por quê? Porque simplesmente os casais tiveram que ficar juntos. Como não podiam sair de casa, descobriram que estavam casados com uma pessoa que não era ali. De repente adequada, de repente.
E outra, se encontraram, né?
Exatamente.
Se encontraram dentro de casa.
Já pensou que coisa horrível você ficar todo dia vendo sobre.
Não, mas é interessante que eu soube de casos de pessoas que aqueceram o casamento e outras que realmente se separaram porque não conviviam muito juntos. Tem casal que viaja muito, passa muito tempo fora e não se aguentaram, porque na verdade, no fundo, não se conheciam. Gostou do no fundo?
É, no fundo,
muito
bom.
É, não se conheciam. E muitos acabaram que
não, bicho, mas é verdade.
É, muitos pensaram assim, só tem tu, vai tu mesmo, e deu certo.
É, mas ó, esse negócio de não viver muito em casa, de... vou contar uma história.
Eita, agora.
Era uma vez.
Quando eu me formei, pra quem não sabe, eu sou médico. Quando eu me formei, aquela vida de médico de início é muito dando plantão, né? Direto e tal. E assim, eu vivia fora de casa.
Era uma vida sem vida.
Rapaz, eu tava trabalhando mais de 100 horas por semana.
E aí, que aconteceu? Mal conhecia a esposa.
Não, aí eu tava quase terceirizando alguém pra resolver o negócio. Se eu não terceirizei.
Você não sabe.
Você não vai saber.
E aí,
o que foi que aconteceu?
Você era feliz no seu casamento agora, depois dessas conversas?
Não deixe de brincadeira. Olha, aí o que aconteceu? Eu tava muito plantão, vivia muito fora, né?
Certo.
E a mulher desacostumou comigo em casa. Quando eu chegava em casa, tipo, eu dormia uma noite em casa. Era uma noite na semana, era o tempo que eu tinha em casa, era uma noite na semana. E aí, eu como eu ficava muito fora...
É o mais sério de todos os casos aqui, é o seu.
É verdade. Como eu ficava muito fora, ela simplesmente desacostumou que eu estivesse em casa. E aí, quando eu chegava em casa, parecia que eu era um intruso dentro da minha própria casa. Entendeu?
Entendi.
Você, porra, tem que dar pra esse cara, pelo amor de Deus, né?
E você tem que desabafar não. mesmo, você tá precisando desabafar.
Mas é verdade, cara. Aí, bicho, foi uma fase complicada. Aí depois eu comecei a ficar mais em casa, né? Ela teve que dar o chega pra lá no Ricardão, eu acho, não sei. E aí...
Não sabia nem mais que era o marido dela.
Exatamente, né? Às vezes as pessoas se confundem.
O menino, papai, mamãe, quem é? Quem é?
Era desse jeito.
Quem é?
Esse é seu pai. O menino pequenininho é seu pai. Aí, enfim, o que é que aconteceu? A distância, né, e aquele fato de eu não estar em casa, fez com que a gente ficasse totalmente à parte. E cara, quando eu chegava em casa, parecia que eu era uma pessoa estranha.
Mas acontece mesmo.
Entendeu?
É muito tempo fora. É? Várias noites, várias...
Várias noites,
dias,
várias noites.
Noite.
Exatamente.
Ah. Aí quando chega... Não, eu só...
Mas falta meio plantonista.
É, mas só é um por semana.
É um por semana. Aí é fácil, pai.
Eu já tô desacostumando a ficar muito tempo em casa.
Agora eu quero falar uma coisa pra você, Flávio. Amigo, eu também tô indo mal. Parece o mesmo filme, tudo igual.
Eu tava vendo uma reportagem essa semana, sabe? Diga. De quem? Da sua esposa, Patrícia Bravanel.
Sei, tá certo.
Ela falou...
É minha filha.
Sua filha não, Patrícia não. Qual é o nome da sua esposa?
Esqueci. Iris Bravanel.
A Iris. Iris falou que você não precisava dela e ela se sentia mal por isso.
Não é exato, é porque a pipa do vovô não sobe mais. Oi!
Mas é por causa daquela... Como é o nome daquela mulher lá da que fica lá no programa? Que
a Ellen Ganzaroli.
Essa
Ellen
mesmo.
Ganzaroli.
Ela falou que ele só quer saber dessa mulher agora.
É porque vazou um áudio meu, ela ouviu do WhatsApp, que eu tava no motel com a Ellen Ganzaroli e ela ouviu falando, mais ou menos assim, eu me empolguei, né? E falei, vem pra cá, você é a tentação. Vai começar, o clima está esquentando, vai começar o hot, hot, hot. Agora você pode abrir as portas da esperança que vai começar o rolo entrando. Oi! Ai! Um, dois, três, pim, quatro. Aí ela ouviu esse áudio e a gente ficou meio desestabilizado, né?
Mas, Flávio, aí...
Vai dar certo.
Mas conta aí, sério, sempre sem sacanagem. Aí normalizou, depois você...
Aí eu parei mais de dar tanto plantão, né? Fui ficando mais aqui por Natal. E a coisa foi mais se normalizando. Hoje em dia ela me atura.
Porque o Flávio fala assim, vocês pensam que é brincadeira, mas
não
eu
brincadeira,
sei que é
não,
verdade.
É verdade mesmo.
E eu trabalho na área, eu sou técnico de radiologia, trabalho há muito tempo e sei que a vida dos médicos é de lascar, né? É, anestesista, que também que é foda, que tem que estar em vários cantos, sai de um centro cirúrgico, vai para outro. E é bronca. O problema é que eu tô ficando muito tempo em casa. Aí veio a pandemia que forçou mais a ficar em casa. Aí, meu amigo.
Mas a pandemia.
A gente chegou a um ponto de um encontrar os segredos pro outro.
Não, mas realmente a pandemia, ela foi um divisor de águas, né? Que alguns se separaram, outros reforçaram sua ligação. Foi uma prova de fogo, realmente, né? No meu caso, foi positivo, porque a gente, no geral, a gente é muito caseiro, gosta de ficar vendo filme em casa, aquela historinha, né?
Vocês vieram...
Netflix?
Vocês vieram pro trabalho em casa também, né? O home...
Isso, a gente ficou home office, os dois. No começo foi um pouco difícil, porque trabalhava lado a lado, tinha questão de barulho, de às vezes atrapalhar um pouco a reunião do outro, tinha reunião pelo Teams, essas coisas. Mas no geral, a gente... O saldo foi positivo. A gente até que deu um upgrade, na relação. E temos três meninos, né? Três gatinhos.
Gibran, ele
meu
só
pai.
Fala desses gatos, né?
Pai de pet, tá na moda agora, pai de
pet.
Pai de
não, pets. Mas vou falar sério, o lado positivo do casamento.
Você
tem? Não, é
tem,
sério, pô.
Tem,
sério.
Acho que tem.
Não, tem. Tudo na vida tem.
É, não, mas tem, olha.
Até a morte tem.
Um
lado positivo.
Tem esse negócio de até a morte me separe, né? É mentira, porque a mulher morre também depois, aí junta de novo.
Vai atrás,
Tem até uma piadinha disso, né? Que o cara viveu a vida toda, 60 anos casado com uma mulher, aí o cara morreu primeiro. E quando os casais são assim, vivem muito tempo, tem um casamento duradouro, aí quando um morre, né? Pouco tempo depois, tende o outro a morrer. Aí o cara morreu. 6 meses depois, a esposa do cara morreu. E aí sobe, a mulher sobe. Aí quando chegou lá em cima, ela começou a passear no céu, de longe, avistou o marido dela. E correu em direção ao cara, os olhos brilhavam, né? Quando viu o marido, correu, e o marido quando viu assim,
Aí viu ela se aproximando, ela chegou perto dele, já foi tentando abraçar, ele botou a mão assim no peito dela, aí ele querendo abraçar, ele disse, vá pra lá. Aí ela disse, enfim, juntos novamente, ela disse, não, o combinado era até que a morte os separe, não é não, pode ir pra lá.
Pelo amor de Deus.
Então,
registrado em cartório.
Lavrado, né?
Se encontrar no céu, não tem mais obrigação. Então
já acabou-se.
É. Mas eu acho que...
Acho que tem vantagem, né? Você estava falando das vantagens.
Não, mas tem. Tem,
lógico que
rapaz,
tem.
Eu acho o seguinte, porque...
Não saiu nenhuma aqui ainda, claro, mas tem.
Mas tem, vou dizer, antigamente quando você era solteiro, o que era que você tinha na vida? É. Além da paz.
Fora saúde e paz. E tempo livre.
Não, pô. Eu tinha...
Gente, nada, porque gente... quando a gente é solteiro, a gente não costuma a juntar nada, não.
Não, né? inclusive quando a gente casou, eu falei, meu amor, a partir de hoje, o que é meu, o que é seu é nosso, vamos juntar tudo que nós temos, ou seja, nada, e hoje nós temos um tudo pra nós que se resume a nada, e a vida segue, é isso mesmo.
Não, que é o que você está falando aí, né? Que você começa a
mas
fazer...
Mas tem muita gente que diz isso. É. Você é solteiro, você não consegue juntar dinheiro, não consegue...
Não se planeja.
Por exemplo, eu vou dizer por mim, eu antes de casar não tinha nada. Hoje...
É. Não tem nada dividido por dois.
Por dois, por dois.
Rapaz, eu não sei, porque na época que eu era solteiro, a gente saía... Eu não sei como era, que a gente saía com 10 conto e passava a noite todinha e... Né?
Chegava bêbado de feliz.
Chegava ainda com R$5 em casa. Eu não sei como é. Né? Então, assim,
você não tinha nada.
Não tinha nada.
A gente se conheceu quando você ainda era solteiro. Você só tinha um quarto.
Tinha um quarto.
Aí chegava bêbado e feliz. Hoje o cara gasta 100, chega com fome e triste.
É.
Não, tô brincando.
Sério. Não, mas vamos parar.
Mas parou. Esse negócio de conseguir fazer alguma coisa, juntar o... Primeiro vai ter que comprar uma casa, né? Se jogar em cima do adivinho.
E se sua mulher for gastadeira? Não é o caso da minha.
Não, é da minha também.
Por favor.
Porque ninguém gasta o que não tem.
E se for gastadeira? Porque tem isso também, viu? Olha, você que tá em casa, preste bastante atenção. Tem mulher que leva o caba pra cima e tem mulher que leva o caba pra baixo.
É verdade.
Tem essa diferença. Se você pegar uma mulher... Corta pra cá, por favor. Pra essa câmera aqui.
Pior que tem.
Agora que eu fiz essa câmera aqui.
Tem uma câmera aqui. Se você... Presta atenção. Você... Se você se casar com uma mulher que botar você pra baixo, você tá lascado, meu amigo.
Tá mesmo.
Pode abrir a câmera, por favor.
É isso. Obrigado.
Foi só um recado. É verdade, gente.
Agora, se você
casar... Agora, se você casar com uma mulher que bota você pra cima... Vai melhorar a sua vida. Isso é uma grande verdade. Isso é pra mulher também, viu?
E se o seu negócio parar de ir pra cima, você tá lascado, que ela vai lhe botar pra baixo, olha.
E aí, se você inventar de separar, é pior, porque você vai pegar o que você já não tem, dividir por dois, vai dar errado, filho.
E voltar à vida de solteiro. Sair de 10 reais,
mas,
voltar com 5.
Eu não sei se vocês notaram que nós estamos mais 5 minutos tentando achar uma coisa boa do casamento.
Não, eu já disse. Uma que é que você consegue se...
Eu tenho uma sugestão.
Fazer estabilizar.
Eu tenho uma sugestão, que o Augusto também está tentando, bichinho. Está suando e não consegue. Vamos para a próxima matéria?
Não, peraí. Vamos explorar mais essa pauta. Podemos explorar mais um pouco essa pauta? Eu acho que tem. Olha, por exemplo, se você casar... Augusto agora falou uma coisa muito boa. Da questão de você... construir sua vida, isso é verdade. E tem também a questão de você ter uma pessoa com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque nos momentos ruins, amigão, corta pra cá de novo. Você que é solteiro, tu acha que teus amigos vão estar com você quando você estiver fudido?
Não.
Tá não, amigão.
Aqui,
tá
não. Nessa
esses
câmera
daqui
agora
desapareceram aqui. 16 anos.
Nessa câmera agora aqui. É importante você ter uma mulher na sua vida, porque nos momentos ruins, ela vai estar ao seu lado para te dizer, eu avisei.
Verdade.
Pega, porra.
Pega.
Mas é verdade, você tem uma pessoa do seu lado, meu irmão, às vezes você cai. E você tendo uma esposa, por mais que ela diga eu avisei, depois ela vai chegar lá e vai dizer, bom, vamos, né? e vale tentar lhe levantar.
Não, né? Mas claro, tem que ser uma pessoa que edifique, né? Que...
Não, mas não é verdade. Aqui
tem aquele ditado, um grande homem, uma mulher atrás, como é que é?
Aí as coisas de Dilma, o cachorro atrás.
Todo homem tem uma grande mulher atrás. Não, acho que tem que ser ao lado, lado a lado, construir sua vida junto, a pessoa que...
Levantaram uma pauta.
Opa! Pois não, meu lindo. Levanta, levanta.
Levanta que nós corta.
Eu sou um cara jovem, né?
18 anos.
Isso. E hoje o mundo está muito diferente, como todos sabem. Hoje se fala muito em relacionamento aberto. Relacionamento moderno.
É o famoso chifre, né?
Pessoas que se... Porque o casamento... você se apoia, por exemplo, vamos visibilizar uma situação utópica para as mulheres de vocês não...
Utópica!
Digamos, por exemplo, você, o relacionamento aberto, você tem todos os benefícios de companheirismo de um relacionamento normal, porém, os benefícios sexuais e prazeres com outras pessoas, entendeu? Então, você tem sua mulher ali como sua melhor amiga, com os benefícios, mas... Você é aberto para explorar os caminhos. Vocês acham que isso dá certo ou é para quem quer meter chifre mesmo?
Se você vem para uma pergunta dessa e partir do princípio que eu posso fazer isso e que sua mãe pode também. Aí você me responde. Eu não gosto não dessa. Eu sou a favor não. Sou a favor não.
Não presta, sabe por quê?
Muito moderno.
Isso teria que ser combinado muito antes.
Não presta. Não, meu irmão. Tu é doido, acaba comendo tua mulher ali, muito mais bonito que você, um negão maravilhoso, 1,80m de homem.
Pai, para.
Não dá certo.
Mas tem.
Tem gente que gosta. Tem,
modernidade, né?
Teve um caso muito famoso em um condomínio aqui que tinha três casais que faziam essas...
Rodízio, né?
Esse rodízio e agora só veio a público porque um dos três resolveu, sem combinar, marcar um esquema com a outra. Porque podia tudo entre eles três.
Com consentimento.
Combinado, vamos combinar, sair junto. Aí um por fora, lembra aquele espertinho?
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo participava da suruba. Mas eu não podia pegar Gibran e chamar pra ele participar sozinho comigo, é isso?
Podíamos chamar a esposa de Gibran, entendeu? Um cara inventou estar em cima da esposa do outro por fora.
Aí não pode, né, Gibran?
Não pode.
O cara conseguiu...
Comer na sua frente? Tudo bem!
Ei, Flávio, o cara, você vê o que é a capacidade do homem. O cara ainda conseguiu cornear um amigo de suruba.
Que já era corno. Duas vezes corno.
Isso é verdade.
Eu vi, acho que teve um negócio na Europa, não teve um negócio desse aí?
Teve na Europa, uma viagem.
Foi na Europa, uma viagem pra Europa.
Mas eles são daqui.
Mas eu vi essa história.
Esse tema me lembrou um assunto que durante muitos anos, sem sacanagem nenhuma, me causou muita inveja, que era saber que na Arábia Saudita, aqueles sheiks podem ter até 5 mulheres, né? E eu pensava, pô, esses caras que são felizes. Um dia desse, conversando com um amigo meu, ele falou assim, um tempo atrás, né? Ele falou assim, rapaz, veja bem, imagina essas mulheres de TPM ao mesmo tempo, porque mulher, ela tem isso, quando tem uma questão de feromônio da outra, quando convive junto.
Elas ciclam, né?
Elas ciclam na TPM na mesma época. Ele falou, imaginei 5 mulheres de TPM na mesma época. Eu digo, vixe, não aguento nem a minha. O cara, pois é. Aí o cara disse, e outra? Aqueles caras são dono de poço de petróleo, ele banca a mulher o que ela quiser, dá joia, dá carro. Tu pode bancar, não, não consigo bancar nem a minha. O cara, pois é, eu fiquei triste. Eu tava quase mudando pra lá.
Sem contar as 5 sogras.
5 sogras?
Meu Deus do céu. Vai pra cima.
Eu tava quase pra Dubai pra tentar, mas não, eu desisti.
Não dá.
Eu acho que é muito complicado. Esse negócio muito moderno. Cara, ó.
Falou
em modernidade.
Eu
sou um cara muito tradicional. Eu não gosto dessas modernidades. E quando eu digo modernidade, eu tô falando de tudo. Não é só do casamento, negócio de abertura, não sei o quê. Tudo quanto é tipo de coisa moderna demais.
Tudo que for pra abrir demais.
Tudo que for muito moderno, eu acho que dá errado. Uma hora, vamos dizer, que eu combinei com minha esposa, que a gente vai fazer homenagem à tua, não é verdade? E daqui a pouco cria-se um ciúme, porque não tem como não se criar um negócio desse, não é verdade? De repente, você tá lá pegando uma mulher, a mulher... tá gemendo mais do que o normal, a mulher fica com ciúme, ou o caba tá pegando sua mulher, essa mulher tá gemendo mais do que o normal, tipo, não geme comigo assim, é. Não é verdade?
Obrigado, cara.
Não tem como, meu amigo, um negócio desse não dá errado, é impossível.
Pula, pula a mente, tem que ter a mente muito aberta.
Pula essa parte.
Pula, pula.
É impossível, pô. É impossível.
Eu trouxe um, pois não.
Eu não dou conta nem de uma, vale de duas.
É, o casamento mais longo da história, pelo menos eu vi vários aqui que... Mas teve um aqui que, pelo que eu tô vendo, durou sabe quantos anos? Deixa eu ver, eu perdi aqui. Porra, durou 90 e poucos anos. 92 anos, em média.
Ele casou com quantos anos? Com 5 anos, foi?
Não, o cara casou com 13, 14 anos.
Caramba, meu amigo.
E depois foi aqui, cadê? Aqui, 91 anos e 12 dias.
É um cara herói, hein? E 12 dias.
Ainda lutou na guerra. O cara lutou na guerra nos Estados Unidos e tal. E depois voltou e continuou a vida.
É, a gente sabe que ele vai direto pro céu, né?
Diga aí, 91 anos e 12 dias.
Meu irmão, você tá doido.
Você sabe, você falou em questão de menstruação, mulher menstruada, que muda tudo, né?
Isso.
E tu sabe qual é a diferença de uma mulher no período menstrual com um bandido, um terrorista, um sequestrador, você sabe?
Com bandido dá pra você conversar?
É, com bandido dá pra você pode
negociar. Ave Maria. Eu não quero falar de TPM, não, porque eu acho que...
Eu queria saber agora a opinião de vocês. Realmente é um caso polêmico aqui, uma matéria que eu pesquisei.
Polêmica!
Corta que pra mim. Foi até recente. A noiva, ela se recusou. Não sei se o padre ou o pastor lá na hora dos votos... Ele mandou ela repetir a frase, né? Repita isso, repita aquilo, né? Prometo amar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando ele falou assim, repita comigo, prometo amar, cuidar de você, te respeitar, e ser submissa a você. Ela disse, não, isso aí eu não prometo, no meio do casamento.
Mas tá certo.
O pessoal começou a rir.
Tem esse negócio de submissão?
Não tem submissão, não. Esse padre aqui... aí deve ter inventado, não, esse pastor
não,
aí.
Não, mas isso aqui foi... Não, mas foi em São Paulo.
Foi real.
Não, eu sei que foi real. Eu tô falando que o padre ou o pastor deve ter inventado.
Não, é porque, assim, acho que depende muito da religião, né?
Eu acho que a palavra que ele usou foi submissão, mas foi uma palavra errada.
E o que é que vocês acham? Ela se negou, assim, eu concordo com o posicionamento dela. Tanto que o vídeo ficou famoso na internet, né? O pessoal ficou... Ela está certa.
Primeiro,
né?
Eu acho que o padre ou o pastor era muito amigo do cara. Aí queria deixar a mulher sobre domínio. Aí
louco, bicho.
E ela muito escuta disso.
Louco.
Brincadeira, bicho.
Eu acho que não tem que ter submissão, não.
Não, acho que não.
Direitos iguais. Exato. Cada um batalha, cada um ajuda o outro, segue junto. Dá cacete, briga.
Isso.
Pede desculpa.
Por exemplo, eu lavo a louça dia sim, todo dia eu lavo a louça. É, e assim, direitos iguais, né?
Não, cara, esse negócio de submissão, isso não existe. Nem a mulher tem que ser submissão. Eu sempre falo lá em casa, inclusive, com minha esposa, que é, ó, nem eu sou mais que você, nem você é mais do que eu.
Ela deixa você falar, dizer isso.
Às vezes.
Não,
nós somos iguais.
Temos que ter em mente que...
Nós somos absolutamente iguais.
Vira um só o casal. Quando se junta, vira um só, né?
Menos na parte de pagar as contas.
Para o casamento dar certo, ser duradouro, precisa de quê?
Precisa ter renúncia.
Precisa. Você foi certeiro, viu?
Precisa ter renúncia dos dois.
Isso, dos dois.
Se às vezes eu brigo lá com minha esposa lá, e fica eu querendo estar certo e ela querendo estar certa. Aí o que que acontece? Ninguém trepa.
Não, muito bem, Flávio. Você foi direto ao assunto. Tem que se moldar.
É verdade.
Aqui, cara, a gente criou um negócio. Ao longo do tempo a gente criou um
código.
Um código.
Código demorado.
O cara tem história que a gente precisa sentar e conversar, né? Quando a gente diz aqui só, a gente precisa deitar pra conversar. Na cama vai se conversando.
Ah, mas brigar na cama?
Não, se ajeitar.
Não, pra se ajeitar. Sim. Se
vocês concordam, eu tive essa briga essa semana com minha esposa. Tá lascada, mano, que eu tô falando tudo aqui.
Pelo amor de Deus.
Gente, cama não é lugar de brigar.
De jeito nenhum.
Cama é lugar de deitar e descansar. E
coisar e dormir.
Não, você concorda? Concordo, bicho, tua cama tem que ser teu palácio. Tem que ser a canta assim.
Você tá usando muito pra dormir.
É. Né?
Eu gosto muito de dormir.
Dormir é bom.
Rapaz, o que eu gosto mais na vida é dormir.
Fases do casamento.
É bom.
Primeiro pé.
É dormir, né? Essa fase ei, atual, né?
Ei, Flávio falou, é bom com um olhar assim de tristeza, como quem passou as noites madrugadas no plantão. Pensou em dormir, não conseguia dormir, né? Era
família, trabalhava mais de 100 horas por semana.
Ei, Gibrando, as fases do casamento. No começo tudo é muito bom, né? Só amor, os primeiros.
Paixão, né, velho?
Paixão é sexo.
No começo é só. E tome amor. Paixão. E tome amor.
Olha, no começo você faz o sexo uma vez por semana, pô. É muita coisa.
Poxa, Flávio, no começo.
Tô de sacanagem. Não, mas no início não, tem não, a paixão.
Sacanagem. É uma por mês.
É sacanagem.
É uma por mês, é verdade.
Não, mas é sério. No começo tem a paixão, aquela coisa, né? Não, o cara chega fudido, trabalhou 12 horas. Uau, vamos dar 3.
É,
né?
Doido pra provar as
coisas,
né?
É, aí depois.
Aí vai 5 anos, já vai mais ou menos. Aí vem a crise dos 7 anos. Tem uma crise dos 7 anos?
Você é verdade. Essa crise dos 7?
Eu já peguei 3, 7, 14, 21.
Você teve a crise dos 7?
E 28.
Eu tive, é até delicado falar, porque a gente fez 8 anos recentemente.
Não, não é delicado, não. Foi ano passado. Você tá vendo que eu tô quase acabando meu casamento.
Quer ver que eu acabo também.
Flávio vai se lascar.
Se foda junto.
Então foi recente.
Nós combinamos que todo mundo ia se fuder junto.
Não, mas foi interessante.
O sucesso desse projeto...
Depende desses casamentos. Que
abre o coração. Não, mas teve.
Acho que tem, pô.
Eu achei interessante que a gente teve uma crisezinha, que é natural, e foi justamente com 7 anos. Eu pensei, caramba, será que foi coincidência? Você fica naquela, é verdade que existe crise de 7 anos, foi coincidência, mas realmente teve uma crisezinha, mas já passou, e sempre que volta, a gente volta fortalecido, com certeza, porque tem as pazes, né? Que você se sente o Alexandre Frota, aí agora eu vou te pegar, você nunca sentiu dessa forma aí, beleza? Se pendurei no lustre e tal, fui pegar você, aí quando você dá meia hora, você tá dormindo, já é resolvido.
Já tá tudo certo.
Nosso amigo Shine Brennan, no casamento dele, inventou de apimentar a relação, se vestiu de Homem-Aranha, Débora filmou de propósito, e foi um vídeo que rodou a internet.
Viralizou, Forneliana, né?
Tal. E ele jura que aquilo foi de verdade, que ele queria mesmo pegar a Débora e se fantasiou de Homem-Aranha quando ele entrou com aquela barriga de...
É muito inocente, né? Ele achou que ia pegar ela com aquela fantasia.
Aí aquilo é uma crise de riso nela. Sim, Vibra, aí tem essa fase mais que vai passando o tempo, chega aquela fase que é mais ou menos...
Seu olhar tá ficando triste quando você tá falando...
E aquela fase que a mulher...
Flávio já tá cabisbaixo aqui chorando, calma, Flávio.
O cara tá deitado.
Acabou o casamento. Não, Flávio, calma, pô.
Ainda não chega em casa.
É brincadeira.
Você só tem 13 anos, não invento, não. E você chega... Essa fase é a fase mais complicada, que você tá deitado na cama, assim e tal. Aí você...
Querendo dormir, a mulher querendo
não, coisar. Não, aí você olha pra mulher e diz, vamos fazer alguma coisa? Ela diz, vamos dormir. E o pior, você concorda, é verdade, vamos dormir. Aí vira um pro lado do outro e dó.
Essa fase é boa, bicho. É uma fase tranquila. É. Você não se cansa, né?
Mas é verdade, gente.
Mas ou então, assim, fica naquela discussão, né? Nessa hora lá que tava... Vem pra cima.
Aí... Vem você?
Aí o... Aí outro pai, vem você. Senão eu vou tô cansado. Eu também tô cansado.
É, então, deixa pra amanhã.
Às vezes dá preguiça.
Dá.
Mas porque você tem que fazer muito movimento, muita, né? Oh, às vezes você faz assim, pô, é.
O que é que tira o tesão do tchan, do casamento, no relacionamento? Por exemplo, o cara quando vai pra cama, ou se deitar e botar aquele negócio nos olhos.
Tu acreditou, ou tu lembra que faço isso?
Não,
ei, na primeira semana de casamento, André pensou em separar, porque a gente chegou da lua de mel e tal, né? Aí foi dormir, né? Aí eu botei, porque eu tenho um problema com claridade. E a gente tá morando na casa de aluguel enquanto recebi o apartamento.
Você
aí,
tem um problema mental, gente.
A janela dormia aberta na cara da gente, a claridade. Tanto do poste quanto quando amanhecia. Aí eu botei aquele óculos e dormi. Aí na época eu tava com um problema de ressecamento labial, aí botei protetor labial.
Olha a imagem, né, velho?
Uma meia com preta até aqui a canela.
Aí, André,
a barra do frio.
Aí o André olhou pra mim e disse, eu não acredito, não. Tu dorme assim? Eu falei, não, amor, porque eu tenho problema com luz, fotofobia, sei lá.
Frescura.
Negócio com luz. É. Qualquer luzinha eu não consigo dormir. Barulho também. Sim, eu tava com um tampão de ouvido também. Ela, caralho. É, fato venéreo.
Olha.
Aí ela disse, não acredito que... você vai dormir dessa forma. Aí eu deixei de dormir e não consigo mais dormir.
Olha, Cecília está dizendo, vocês observam que Mafalda Pinto é o mais tenso. É, é o mais tenso.
É o mais que tem mais tempo de casa.
É o que está mais comprometido, né? Aí, Radamés está falando aqui. É, Radamés está dizendo aqui que tem três idosos.
Três o quê?
Três idosos, que é isso? É não. É porque.
Um abraço, Radamés.
É casado esse jovem?
Radamés é casado, né?
Casado, né?
É, tem três filhos, Radamés.
Rapaz, Radamés todo dia tá tocando um canto diferente. Não sei se ele é casado.
André Grafite tá aqui também, mandando um abraço. Show.
Abraço, André Grafite.
Quer falar, produção, aí? Ia dizer uma coisa?
Muito bem.
Pode ir pra próxima pauta?
Vai.
Eu tenho mais uma aqui. Essa também é muito interessante. É, isso foi na Áustria, né? Durante o casamento.
Na Áustria.
Isso. Durante
viajei pra Áustria.
Ali perto de Martins, né?
Bem perto. Augusto Vilar.
Ela é bichona. Mafalda, desculpa.
É, quem é Augusto?
É o Mafalda. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é Mafalda.
Guto James.
Guto James. Guto
James. É, na Áustria, uma noiva resolveu brincar na hora da cerimônia. Foi igual esse caso anterior, parecido, né? Quando o pastor perguntou, no caso foi um pastor que estava celebrando. Um juiz de paz, na verdade. Quando ele perguntou se ela aceitava o cara em casamento, tal, ela disse não, só que brincando. Aí começou a rir. E muita gente riu, quem sabe que ela brincalhou, os convidados riram, os amigos riram. Aí ela disse, não, tô brincando, é sim. Aí
o noivo.
O cara que tava celebrando o casamento, o celebrando o casamento, ficou com raiva. E disse, isso é um momento sério, não é um momento de brincar. E cancelou o casamento.
Fechou o livro, fechou. Embora, todo mundo pra
foi cá. Embora. Aí ela, não, peraí, eu tô brincando. O noivo foi atrás do cara, o cara disse, não vai ter mais casamento, isso não é hora de brincar. Hoje em dia o pessoal quer brincar com coisa séria, com casamento, matrimônio e tal, pra sua vida toda. Isso, na verdade, isso foi uma mensagem que ele deu pra ela, né? Tipo, a ela não quis e esperou 2 meses e meio depois
eu
pra poder casar.
Combinado com o noivo.
O casamento de Gibran eu fui. Quem fez o casamento de Gibran foi Mestre dos Magos. O padre Mestre dos Magos.
Foi, bem pequenininho, né?
Só... E ele perguntou, você promete ser fiel? Aí, acho que foi, não sei o que ele repetiu, né? Você promete ser fiel?
É.
Né? E teve um caso também que a noiva, na hora que o padre perguntou, isso viralizou também, e quando o padre perguntou se ela prometia ser fiel, ela ficou, e ela deu uma crise de riso nela. Nessa noiva foi pau.
Mas é interessante o que a gente faz quando tá nervoso. No meu, eu lembro que eu tive vontade de rir na hora que ele tava falando sério. Eu fiquei querendo rir, mas eu acho que de nervoso, com certeza, né?
Eu fiquei chorando, feito um pombalesa. Eu acho que já era pré-vendo.
Emocionado, não, lembrando das contas.
Vamos lá. Direto do Japão, a curiosa história do amor entre a princesa e o plebeu. A sobrinha do imperador Naruhito.
Conheço.
Abriu mão de toda a sua linhagem de imperatriz, sei lá o que ela ia ser. Ela ia ser alguma coisa
pra
bem...
Pra casar com o plebeu?
Pra casar com o plebeu. O que vocês acham disso aí? O amor é cego ou o amor é idiota?
Nesse caso
aí... Não, porque ela tinha todas as regalias. Muito, todas. Então...
Muito parecido com o caso de Gibran.
Rapaz, no meu caso, eu sou muito tranquilo, porque foi o plebeu com a plebleia. E tá tudo pleblado até hoje. Até hoje. Porque quando um é muito mais rico do que o outro, sempre vai ficar aquela desconfiança, né? Será que foi por interesse? Será que não foi e tal? E hoje em dia eu tô muito tranquilo, que eu sei que se eu me separar, vou levar meus bens. Eu consigo construir um patrimônio, que foi uma bicicleta de 21 marchas e um PlayStation 3.
Três?
PlayStation 3. Eu vou levar e ela fica com a TV.
Mas pronto. Eu quero saber o seguinte: nesse caso aqui, a princesa que abandonou todo o dinheiro e tudo aquilo ali.
Não, mas isso é
por amor. O que, que vocês acham do amor?
Rapaz.
Seria o amor uma alteração bioquímica do cérebro,
isso,
como alguém já me falou? Ou será o amor algo mais transcendental?
Você sabe, você é médico, você sabe.
Tu isso. Tá fresquinho, Flávio.
Tá morrendo de medo, Flávio. Calma, Flávio, você calma.
É porque agora eu tenho que... Tá acabando o programa, eu tenho que ir amenizar.
Tá.
Eu acho que não tá não, falando
tava.
A verdade.
Não.
Eu acho que ela deve estar assistindo Netflix, que é muito mais interessante.
Ei, Flávio.
Não, mas eu acho assim, a gente vê muito em filmes, né? Um plebeu com a pessoa rica, com a rainha ou princesa, ou ao contrário. E eu acho interessante o seguinte, como eu vi até um filme recente sobre isso, parecido, não sei se foi baseado nessa história, mas... Mas assim, era o cara que era um príncipe muito rico e a mulher era uma plebeia. Só que ela não sabia. Ele fazia faculdade com ela. Nos Estados Unidos você vai para, né, para outro estado fazer a faculdade, né? Ele fazia faculdade, dormia no quarto normal do colégio lá da faculdade. Tem um nomezinho de coisas que escolhi agora, esqueci agora. Quarto. Quarto. Room. Bedroom.
Room.
E eles se conheceram lá na faculdade e tal. Ele nunca disse que ele era rico, de família rica e tal. Se conheceram, durante o filme foi um amor sincero. E só que depois, quando ela viajou para conhecer a família dele, aí ela viu que era riquíssimo, palácio, não sei o quê. A mãe fresca olhou para ela, perguntou sobre os pais dela. Ela falou a verdade, disse que o pai era, sei lá...
Liso.
Sei lá, é construtor, pedreiro, não sei o quê. A mãe, garçonete, não sei o quê. E a mãe discriminou ela. Só que no decorrer do filme vai vendo que é uma pessoa boa e deu
Nossa,
tudo certo.
Nossa, que plot, hein?
Plot twist. O que é isso?
É alguma coisa de branco. Não, o caso do príncipe William, foi o príncipe William que casou com uma pessoa que também...
Ele pegava a Diana, né?
A Lady Di não era de família.
Do filho, não.
Não, aconteceu também Charles. Com o filho de Diana. A mulher... Pronto, mesma coisa que Diana. Diana não era família tradicional rica e a esposa do príncipe, acho que é o William, também não era de...
William é o filho da Diana.
O filho dela casou.
Não, que casou recentemente, o que fazia merda lá é o...
Charlie, não, que casou com a princesa, com a menina também, que também não era rica.
Da linhagem, ele abriu mão também da linhagem.
Acho que é o William.
Não é com a Megan, não sei o que lá, das quantas? Né?
Não lembro agora.
Eu sei qual é. Que é aquele que é assim, que tem o nariz assim.
Ela é negra e o preconceito.
Ela é negra,
não. Eu acho que o Flávio não está captando. Foi um filho de Diana que casou com a
moça. Não é o mais novo?
Com a moça plebeia e tal.
Não é o mais novo? Que era atriz de Hollywood.
Que era atriz, modelo.
Aonde que essa mulher é negra, pelo amor de Jesus?
Mas não vem de uma linhagem.
Teve um preconceito na época.
Teve.
A grande vantagem da gente é que a gente não teve isso. Ninguém tinha nada.
Tanto que eles se separaram da família. Não sei se foi por isso. Talvez tenha sido. Eu nunca mais me informaram nada, mandaram avisar pra mim, porque eu falava muito com eles diretamente.
Ele abriu mão de tudo. Também, assim, das mordomias, do negócio, ele disse que ia se virar, ia se fuder, ia
trabalhar. Coitado, ele ficou só com 100 milhões de euros na conta, pô.
Coitado, ele recebe só uma mesada de 200 mil euros.
Isso. Vocês estão falando dessa relação com família e entre...
A voz dele é bonita, né?
Corta o microfone. De apresentar pra família, como foi pra vocês? Apresentar a esposa de vocês pra família?
A minha história é muito boa.
A minha envolve...
Corta pra cá.
Corta pra cá,
por favor.
A minha envolve até um 01.
Corta pra cá. Tá aqui? Olha, meu sogro, te amo, tá? Só pra você saber, por favor. Eu não tô falando mal de você. Quando eu cheguei, o que que acontece? A família da minha esposa é evangélica. Aquela evangélica de botar a Bíblia embaixo do braço, sabe como é que é? Sim. E ela era da igreja e tudo. E eu sou do mundo, como eles dizem, né? Eu sou do mundo.
E que mundo, hein?
E que mundo, né? Eu conheci essas pessoas, inclusive. Então, você mundo, vê o nível.
Esse mundo me lembrou esse
jeito. Porra, você vê o nível do negócio, né?
A Amanda deve estar muito triste porque ele tá retornando para esse mundo das trevas.
Ela falou, você vai para onde? Eu falei, vou encontrar com os meninos. O pessoal chorava, mentira. Aí o que que acontece? Eu era do mundo, né? Então eles se assustaram muito com isso. Se assustaram muito e inicialmente não queriam. E cara, a gente passou por coisas terríveis. Porque na igreja que ela frequentava lá, pô, expulsaram o pai, sabe? Porque o namorado da filha,
sério?
No caso, Amanda, era do mundo. E chamava, como ele fazia parte lá da congregação, lá da igreja, lá do negócio lá, da parte lá administrativa, aí fecharam ele lá numa sala, disseram, tem que acabar isso aí, não sei o quê. Tem que acabar isso aí, rapaz.
Mas com o senhor?
Coisa de filme, viu? Coisa de filme, bicho. E aí, enfim, foi muito complicado no início. Ele também não queria, não aceitava aquilo ali muito bem.
Flávio geral hoje.
Né? E hoje em dia me ama. Ama de paixão, também ama Flávio. De paixão, meu sogro querido. Mas no início foi bem difícil, porque nós éramos de mundos Flávio, completamente diferentes.
Eu gosto muito de você. Eu gostaria que você continuasse aqui no programa com a gente. Mas
não, eu acho que esse é o primeiro. Por isso que eu tô rasgando, entendeu? Acho que é o último, inclusive. Obrigado, galera. Tchau. Mas assim, falando sério, nós éramos de mundos muito opostos, né? E a gente sofreu muito no início. Muito. Ela foi, assim,
interessante, Flávio,
humilhada na igreja na qual ela participava, entendeu? Poxa. E é, foi foda,
um exagero, né?
Mas, Flávio, assim, foda. Uma curiosidade, realmente, você teve que se converter ou não?
Não, até hoje eu não me converti em nada, não, mas vou à igreja com ela, eu gosto, respeito,
né? É porque eu já ouvi falar que tem igrejas que a pessoa tem que se converter pra poder casar com a outra, né?
Não, mas aí eles ligaram um foda-se pra aquele pessoal, porque era só aquele pessoal daquela igreja específica que tava fazendo isso, não é a igreja como um todo, não. Sim. São todas as pessoas religiosas que certo, são assim, certo. Né? Então eles, ó, o negócio é o seguinte, da minha vida aqui, meu sogro foi bem claro, inclusive uma vez ele falou lá com o pessoal que tava pressionando ele, falou, meu irmão, da minha vida cuido eu aqui, da minha família cuido eu, vocês cuidem da família de vocês. Pegue! O bicho é pau ou não é?
Flávio, assim, você foi avisado de todas as formas, né?
É.
Casou porque quis.
Casou porque quis. Mas foi bronca, bicho.
Depois fala, Deus me avisou nem uma vez.
Foi bronca.
E uma vez eu conversando com o Gibran, disse, Gibran, tu tem sogra? Eu disse, tem, minha sogra é um anjo. Eu disse, sorte sua, a minha ainda tá viva.
Rapaz,
sua sogra é bacana, Gibran?
É, me trata com
a gente.
A gente
cometeu um equívoco.
O que foi?
A gente era pra ter feito esse programa com as esposas ao lado pra poder ela se defender.
A gente pode fazer uma segunda. É. Uma segunda...
Parte 2, né?
Parte 2.
Essas mesas iam voar...
Sabe? Cara, eu queria aproveitar o ensejo e expor pra vocês um ensejo.
Calma.
Um pensamento que eu tive aqui é o seguinte. Quando o cara casa, a mulher meio que vira a segunda mãe do cara, né? Vocês concordam comigo?
Não.
Estão lendo aí.
Não.
Estão lendo?
Não, pô, eu tô vendo aqui.
Gente, existe um aparelho chamado celular que nós estamos usando. É maravilhoso. Não, vocês precisam usar.
Só pra gente ver aqui.
Assim, é uma ideia que seria interessante, é interessante.
Soltar o sol.
Não, quando o cara casa, a mulher meio que vira a segunda mãe do cara, né?
Não.
Se ela der sorte... mais ou menos, mas no meu caso foi, né? Se ela der sorte, já pega o cara mais amaciado, né? Pela mãe do cara. Se der sorte, mais adestrado e tal. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês, vamos ver se vocês concordam comigo ou quem está nos assistindo, que a esposa consegue fazer com que o homem faça, que a mãe tentou a vida toda e não conseguiu. Vocês fazem ideia do que seja, mais ou menos, que possa ser? O que é que sua mãe reclamava que sua mulher conseguiu? A minha conseguiu, não sei a de vocês, né?
A minha?
Eu vou saber agora o grau de nível de adestramento que vocês estão, com a resposta de vocês.
Talvez mijar na tampa do vaso?
Obrigado por estragar a piada, Flávio Café! Mas é isso.
Era isso mesmo?
Eu pensei em tirar uma toalha do banheiro, não deixar o
colo. Não, mas é isso.
Mas é porque eu deixo a coisa
não,
no chão.
Assim, a mãe passa a vida toda querendo que o cara reclamando.
Levante a tampa,
o cara mija na tampa. O cara que tá meio solteiro, né? Não tá castrado ainda, mija na tampa pra marcar território, mija no chão, mija um pouquinho no lixo, né? Pra marcar o território, limpa na pia, lava na pia. Meu amigo, com 3 meses de casado, eu já tava mijando sentado.
É tipo cachorro, né?
Posso dizer que estou 100% adestrado, castrado. Bicho, a vida pra mim, a partir desse momento, acabou. Minha virilidade.
Hoje, pra um homem,
minha existência.
O homem que mija sentado, gente, é muito fim. Ó, você tem que botar a mão aqui, ó. Botar o bicho pra trás.
Aí o cara aproveita e enxuga assim mesmo.
Meu Deus! Fazendo um off-topic aqui, né? E quando você levanta com aquele xixi que tá seguro assim, que o bicho tá meio assim, pra você achar o buraquinho ali, é difícil.
De qual buraquinho você
não, tá... tô falando do vaso, pô. Tô falando do vaso.
Não, mas é.
É difícil, aí você tem que ficar...
Não, você vai na pressa, né?
Isso, aí você tem que ficar ali.
Não, mas eu tenho essa curiosidade mesmo, saber de outros homens casados. Vocês chegaram a esse ponto já de urinar sentado ou não?
Não, até hoje não. Obrigado.
Então, pena. Então vocês são macho alfa mesmo, porque eu mijo sentado.
É porque eu tenho medo de molhar. Eu tenho medo de molhar o bicho meu.
Ah, então eu vou chegar em casa hoje e vou dizer, eu vou voltar a mijar em pé! Não, sentado, tudo bem, desculpa.
E, mano, eu cheguei na fase que eu mijo sentado, eu cago sentado, eu tomo banho sentado.
Não, o pior é que mulher é difícil você entender, né? Às vezes ela me pega sentado, aí faz, já tá fazendo número 2? Eu, não, é um, você não me ensinou a fazer um sentado também? Ela é mesmo, pode continuar.
Me deu a patinha, ela diga. Eu quero olhar pro negócio que eu pesquisei aqui. Eu quero ver se eu acho, peraí. Eu não sei.
Ei,
se eu
várias
acho.
Revelações que vão definir nosso futuro.
Fudido.
9 coisas que o homem, que os homens fazem que irritam as mulheres. 9 coisas.
Respirar.
Falar.
Não, assim, mentir. Falar a verdade. Conversar. Ficar calado. Ser sensível. Ser insensível. Demonstrar sentimento. Não demonstrar sentimento.
Isso.
E respirar.
9 coisas fora
eu,
do comum.
Eu acho isso mesmo. Mulher. Cara, é por, eu acho que é por
as
isso.
Povas, as povas não estão nem aqui pra se defender.
Eu acho que é por isso que a quantidade de gay vem aumentando tanto. Porque os caras entram no relacionamento e é um troço tão difícil.
É verdade. É difícil.
É um troço tão complicado.
É muito
porque
complicado.
Porque tudo que você faz.
É muito difícil.
Tudo demais. Que você faz, a mulher fica com raiva.
Por isso que tem que ficar nós três juntos para sempre. Faz programa, faz tudo junto.
Tchau, gente. Vai dormir por aqui hoje.
Você sabe que quando você pergunta a uma mulher que ela diz não...
É sim.
Ela quer dizer sim, né?
É sim, claro que
é. Se ela disser sim, é um talvez.
E se ela disser você que sabe? Você não sabe nada. Você tem que adivinhar o não, que e... ela quer.
Não, ela, e hoje... Você quer ir pro canto que ela diz assim, vá...
Vá pra você ver o que é que acontece.
Não, ela não diz nem, eu só diz vá.
Não, ela diz assim, pode ir.
É.
Pode ir, agora você vai e se levante pra ir ver o que acontece.
E hoje, tocando, faltando esse assunto aí que Mafalda falou, que você não, desculpa, não prestei atenção.
Pode ter sido que ele também.
Que por isso que o mundo tá virando gay e tal, mas realmente hoje em dia tem muita questão de importunação sexual, né?
O que é isso?
Se o cara chegar numa festa e alisar o braço da mulher, sentar do lado dela sem pedir permissão, eu já vi vários temas sobre isso. Que isso já é importunação, que ela já pode denunciar, já pode ir na polícia. Eu acho que é exagero, porque o cara vai dizer...
O cara vai pra namorar.
É, o cara vai dizer, pô, então eu vou atrás de um cara ali que é mais fácil. Porque...
É, na verdade, aí entrando nessa seara é o seguinte, depende.
Seara, mas eu prefiro Sadia, mas continua.
Depende, a piada foi boa. Depende.
Seasa.
Se a mulher olhar pra você e gostar de você, foi uma cantada. Mas se ela olhar pra você e não gostar de você, foi assédio.
Isso.
É assim que funciona.
Exatamente.
Entendeu?
O negócio de arranjar mulher.
Isso aí é esse duplo padrão que existe hoje, né? Mas isso é uma coisa para outro podcast.
E aí, ministro, você quer dar mais moderninho, o que é que você acha?
Isso aí é um absurdo.
O que é um absurdo?
Não, tipo, é porque, não sei...
Tem que botar uma câmera para você, viu?
É mesmo.
Mas é uma situação completamente, tipo, a gente não pode falar, porque a gente... Nós somos pessoas minimamente civilizadas. Você tem certeza que você conhece um amigo que chega numa mulher de forma grotesca e que,
alguns
e
mimos.
E que bêbado de certa
hoje
forma.
Hoje em dia, então?
É, se fosse sua filha, não sei se você gostaria que ela chegasse, tá ligado? De uma forma muito forte, não sei. Eu acho que a gente tá numa posição aqui muito fácil de falar, tá ligado? Mas
eu não entendi o que você quer.
Também não entendi nada.
Tipo, você chegar e tipo.
Você tem vagina?
A forma. A forma de você chegar, entendeu? Tipo, hoje em dia.
Mas uma coisa é uma violência, outra coisa é você dar em cima de uma pessoa.
Mas o que é que define esse limite?
Se eu chegar enfiando o dedo na bunda de Gibran, eu vou estar violentando o Gibran. Mas
não,
se eu chegar.
Não, fica à vontade.
Se eu chegar, oi Gibran, tudo bem? E ele não gostar de mim, ele pode dizer que eu tô assediando ele.
É, eu não acho que
ele quis dar um exemplo.
Eu acho
que serve pra outro podcast isso aí, que hoje a gente tá falando de casamento.
É.
Nós não fomos condenados a assediadores quando nós assediamos as nossas esposas.
Eu sempre tive muita dificuldade.
É porque você é feio.
Não. Esse é o primeiro ponto.
Sacanagem.
Não, é verdade. O segundo ponto é que eu sou zanoio. E aí, quando eu olhava, a mulher nunca sabia que eu estava olhando para ela.
E Vinícius é bonito.
Tá não, Vinícius é bonito, é verdade.
Mas é porque a mãe de Vinícius é bonita.
Ah,
e
tá
o pai também.
Vamos lá, tem uma notícia aqui boa. A dupla alegria de Lula... Ixi, aqui vai ficar triste agora. Fecha os ouvidos. A dupla alegria de Lula com o desbloqueio dos bens. Ter acesso à sua fortuna era só o que faltava para o ex-presidente marcar o casamento com a socióloga Rosângela da Silva.
Eu já falei para você não tocar em política nesse podcast porque vai gerar confusão, vai gerar tumulto,
vai mesmo,
polarização.
Vai sim, porque se ele falar, pô, eu tenho que falar no tocante a minha esposa no meu casamento, pô.
Eu não sei como é que esse cara teve coragem de estar aqui hoje comigo, que ele tem medo de debater, ele não sabe nem falar direito.
Eu sei falar sim, pô. E você ficou muito felizinho quando a dona Marisa partiu, pô, por além, pô. Eu sei disso, pô, 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 pra você, pô. Você não gosta de mim, pô.
Então, gente, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no YouTube.
Gibran tem tanta raiva que cortou.
Não, Gibran não consegue.
Corta
não consegue.
Pra mim, eu não aguento esse assunto.
Aqui, Cecília tá dizendo o seguinte, por que vocês não experimentam casar com homem?
Casamento é casamento,
rapaz,
seja com homem, seja com mulher.
Cecília, eu já pedi Mafalda várias vezes, porque a gente tinha um projeto junto sem se dar mais bem. Mas ele disse que não, porque a Dimara tem coisas que você não tem.
A gente tá falando de relacionamento, independente da... A gente vive com mulher, cara.
a gente tem que falar com mulher, se a gente vê isso com um homem, casamento, inclusive, muito bem pensado, minha irmã falou aí. Casamento é casamento.
Isso.
Relacionamento é relacionamento. Seja ele com homem ou. Né? Seja um casamento
hétero. Inclusive, vocês viram o caso do cara que responde no Brasil recentemente. Ele foi casar, o noivo sumiu e ele casou com um dos padrinhos. Foi mais coisa de filme mesmo.
Não foi o cara que desistiu de casar?
Foi recente.
Ele ia casar com um cara, descobriu que o cara era um larápio lá e casou com um ex-namorado dele? Não,
foi assim. No dia da cerimônia o cara não apareceu, né? Agora fiquei confuso. O noivo...
É.
O noivo.
Elo.
aí o... Ele escolheu, dizem que escolheu na hora, devia ter um caso já. Um dos padrinhos e casou e tá feliz.
Oi, oi.
É, olha, vem pra cá.
Fala sério esse negócio de relacionamento, que Cecília mesma tocou aí. Eu acho que relacionamento é relacionamento. Casamento é casamento. Seja ele heterossexual, seja ele homoafetivo,
isso,
né? Se tem dois caras vivendo junto, problemas
mulheres. Mas nós aqui do alto de nossos pênis, né? Como homens. Sabemos que, ao nosso ponto de vista, as mulheres são um pouco mais complicadas. Do nosso ponto de vista, do nosso.
O ponto de vista tá vendo? Dela é complicado.
Exatamente.
Vendo? Vai acabar saindo um casal
puta aqui. Pô, deixa eu falar. Que é como você falou aí naquele negócio. Se você fala, tá ruim. Se você não fala, tá ruim. Enfim. Será que o casamento... De homem com homem. Será que não é mais tranquilo? O cara chega assim, viado, pega um novo.
O que você pode fazer?
Não sei.
O que você podia fazer era casar com um homem.
Fazer um teste.
Alguém aí que é casado, gay, pode falar alguma coisa assim? Dar uma ideia pra gente, dizer como que é esse casamento? Eu não sei como é.
Eu ouvi dizer que dá
lobisomem. Gay homem.
Dá lobisomem, né?
Eu sei o seguinte, eu acredito...
Se é mais tranquilo.
É. A possibilidade de ser mais tranquilo existe primeiro porque nenhum dos dois menstrua, né?
Não é isso que eu tô falando, não tô te sacaneando. Eu tô falando assim, são dois caras. Um chega pro outro e diz assim, vai tomar no cu, o outro vai se fuder, pronto. Daqui a pouco diz... Porque homem é assim, né? A gente vira pro outro, bicho, vai pra merda. O outro vira e fala, vai tu. Beleza, valeu. Pronto.
Próxima pauta.
Olha, eu queria dizer o seguinte,
Não queria dicas. Ser preso no primeiro, né? Quer ser o casamento, tudo bem, mas ser preso no primeiro é foda.
Dicas e estatísticas para quem quer casar, para depois dizer que não foi avisado, certo? O namoro tá dando certo? Cuidado. Time que tá ganhando não se mexe, né? Cuidado no próximo passo, né? Lembre-se que casamento é uma sociedade, é uma empresa. E a média de vida das empresas no Brasil é de apenas 2 anos. Então, tenha cuidado. Tá louco. Então, eu tenho algumas frases aqui que eu juntei, que eu pesquisei, que quem vai casar tem que saber, bicho. Roda a vinheta!
Tem que fazer MEI, né?
Bom, então assim, casar é... Eu tenho certeza que o Mafalda já sabe essas frases tudo em decorar.
Não, minha cabeça tá muito bagunçadinha, mas diga.
Casar é saber que o homem é a cabeça da relação e a mulher é o pescoço que vira a cabeça pra onde quiser. Casar é...
Esse é o Gibran, né? Esse é nosso Gibran!
Casar é... Calma, tem mais, tem muito mais.
Maravilha,
esse texto é maravilha.
Eu tô com saudade.
Saber que quando algo der errado, sua mulher estará sempre ao seu lado.
Pra falar que você tá
pra
errado.
Dizer que avisei, exatamente. Claro. E casamento vem do latim, sabiam disso? Vem do latim. Onde casa significa esposa está e mento significa sempre certa.
Significa o quê?
Sempre
certa. Se 9 em cada 10 homens casados consideram que a mulher tem sempre razão. E o 10º desapareceu misteriosamente.
papai.
O casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa. E a outra é o marido, Mafaldinho, sabe tudo já, né?
Mas olha só, esse rapaz é um gênio.
Agora, pra finalizar, é muito bom. Meu colega, pede esse homem, por exemplo. Casamento. Antes.
Muito talento.
Antes, duas por noite. Depois, duas por mês. Antes, você me deixa sem fôlego. Depois, você está me sufocando. Antes, não para. Depois... Nem vem. Antes, está ao teu lado. Depois, vire pro lado. Antes. Me pergunto...
Ele realmente estudou do assunto.
Me pergunto o que faria sem ela. Depois, me pergunto o que faço com ela. Antes, você está muito erótica. Depois, você é muito neurótica.
Aê! Parabéns, Gibran!
Ei, pesquisei muito pra achar esses textos.
Muito bem. Então, ó, último.
Esse antes, se você quer dizer, antes do programa? Antes desse programa
tá
de hoje?
Tá fudido, meu.
Ei, agora eu queria pedir encarecidamente que nosso amigo Mafaldo contasse alguma ou algumas piadas sobre
eu
casamento.
Eu já fiz isso a vida até agora.
Isso era tudo piada.
Gente. Ah, era? Ah, desculpa.
Vamos lá. Véio da lancha, o amor é real? Sim ou não?
Rapaz, o velho da lancha, a minha opinião pessoal, particular,
privada, a menina de 18 anos é 18, com o velho da lancha.
Então é golpe, é golpe, é golpe.
E aí?
Eu mudei minha ideia agora, é golpe, é golpe. Não, mas o cara... É, vamos ser honestos, o cara, ele é em forma, é um cara bem aparentado, e é um cara que...
Você tá falando de quem, Gibran? Eu tô falando de qualquer velho da lancha.
Ah, mas especificamente aquele,
não,
você vê que é um cara...
Não, 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 eu tô falando de o cara que tem dinheiro, é isso que você
não, quer esse, falar. Não, esse tema é interessante.
O cara que tem dinheiro e tá pegando a menina de 19 anos, o cara tem 79.
Não, aí...
E aí, o amor é real, sim ou não?
Amigo, se ele tem dinheiro pra gastar e pode bancar...
Eu quero saber do amor.
Eu conheço um cara. Eu conheço um cara especialista nisso. Diga aí, Lavoisier, você que gosta de namorar garotinhos.
Eu já morri.
Coitado, o cara já morreu.
Morreu Deus desse.
Ah, foi, desculpa aí.
Desculpa, gente. Por favor. Corta.
Inclusive. Rapaz, amor. Amor é real mesmo aí, eu acho.
É real.
Amor
é real. Pode ser real, pode ser dólar, né? Pode ser euro, né?
Rapaz, amor tá muito relativo. Amor está tão complicado, né?
Rapaz, eu acho que o amor é relativo, é muito subjetivo. Eu acho que pode acontecer, sim, de casos reais de se apaixonar. Agora, quando o cara ou a mulher é muito rico e o outro não, realmente você fica... A sociedade, infelizmente, em geral, fica desconfiada mesmo, né? Eu conheço um caso, só posso falar isso, certo? Ponto. Que eu acho
não
que
é... Não insista para dizer
que eu acho que é real. Que eu acho que é real.
O amor
que,
existe.
Que se conheceram bem de trabalho e tal, ficaram amigos e depois foi rolando relacionamento e há muitos anos já juntos. Eu acredito que seja real.
Eu não conheço ele, mas eu não acredito que seja real.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que primeiro o caba tem que ganhar uma estátua, né? Porque o caba com 70 anos, aguentar uma menina falando besteira de 19, 18 anos.
Não é só isso não, é na hora que vamos ver, né?
Né, meu irmão?
É na hora que vamos ver, né,
Flávio? É muito diferente.
É não aguentar ele falando...
Não.
Babando.
Contando a história dele, hein?
Dela.
No meu tempo.
Dormindo lá.
Filho, meu bom era no meu tempo.
Flávio, eu
não
pra
sei.
Pra gente caminhar pro final, eu vou a pergunta é a seguinte. Você tá dizendo um cara...
Eu tô falando aquele velho de 80 anos com a menina de 19. É esse que eu tô
real.
Falando. Eu não tô falando o cara de 50 que tá pegando a menina de 25. Não é isso.
É, porque aí dá.
Não é isso. Eu tô... Ela dá mesmo. Eu não tô falando disso. Eu tô falando daquele velho... Que tá lá, assim, 80 anos.
Agora, eu vou te falar
uma coisa. Eu acho que nessa fase aí, o cara tá pra curtir e a dona dele também tá pra curtir. Se rolar e gostar, ele fica, não vai entender.
Agora, eu vou te falar uma coisa que Freud explica. Você, como médico, deve ter também estudado isso na faculdade. Eu estudei na minha faculdade, você deve ter estudado na sua faculdade.
Você fez faculdade de quê?
Fez rádio e TV e jornalismo, por isso estou aqui hoje!
Viu como dá dinheiro, gente?
Mas na faculdade eu vi um estudando sobre Freud, era sociologia social e comunicação. Coisa,
antes ou depois da matéria, da maconha.
Freud dizia que às vezes uma mulher, sério mesmo, uma mulher mais jovem se apaixona por um homem mais velho porque ela vê nele o pai, uma figura paterna.
Tem essa história.
Às vezes,
e a mulher sempre procura um homem meio parecido com o pai.
Parecido com o pai. Então...
Errou.
Não sei se é verdade isso aí.
Então, você, então você, garotinha aqui, 18 anos, que tá mexendo parecido com seu pai.
Vai ficar achando.
Vai ficar achando.
Vai pegar você.
Vai ficar achando, é brincadeira? Oi.
Principalmente desses traumas com o pai, inclusive.
Ó. Oh.
Esse estudo
tem essa. Tem esse estudo.
Que bonito.
Olha,
tá, esse programa tá demais,
viu? Alto nível, mais ou menos.
Mas o nível cultural aqui é altamente baixo.
Vinícius, vamos dar uns alôs e vamos caminhar para os agradecimentos. Quer mais coisa?
Sim, acho não. Tá, eu acho que tá maravilhoso.
A minha pesquisa já acabou. Tem mais
para o primeiro dia. Estamos muito felizes.
Manda um abraço para Jaísa Mafaldo.
Olha aí, chegou.
Para Neide Souza. Jaísa Mafaldo, assim, nosso ponto de vista, homem é mais complicado.
Então caso contra a mulher também.
Antes que você continue, baseado no que Jair está dizendo, você vê o que é relacionamento e como a gente está adestrado. É, concorda.
É, tá bom.
É isso mesmo.
Isso aí. Eu nunca tive tanta certeza.
Ah, depois a gente fala sobre
isso. Luziana Bezerra mandou boa noite aqui, tá rindo, o pessoal tá gostando muito.
Obrigado, gente.
Que é bom. Mentira, é porque ela é minha funcionária, tem que rir mesmo.
Flávio pagou pra menina assistir.
Paguei, ela tá pagando. Luciana. Amanhã.
Tá garantido amanhã.
Beleza.
O Vitor Emanuel lembra que Príncipe Harry, o nome do cara.
Isso, valeu! Príncipe Harry.
Obrigado, querido. Esse mesmo aí.
Cíntia Gelsiane, Charles da Paz.
Meu Andrei amigo Grafim. Charles da Paz é casado.
Cíntia, minha querida, trabalha com a gente também. Obrigado, Cíntia.
Flávio obrigou os funcionários dele a assistir.
Claro.
Rosilene Leão, todo mundo assistindo aqui o Pinto Cash.
Pinto Cash, você mostrou os caras. Pinto Cash, ó.
Marcos BR também mandou um abraço dele aqui, pessoal. Assistindo, Jaime Seguier de Souza, todo mundo aqui ligado.
Jaime Seguier de Souza é casado, Marconi já é avô. Marcon Neide aqui, que é vizinho.
Joaquim, pessoal, Saldanha, todo mundo assistindo.
Eu fui Saldanha, um grande
seu Dedé,
comunicador.
Saldanha.
Seu Dedé.
Um abraço, Dedé. Dedé ia ser massa falar sobre casamento. Que
não, seu Dedé para aqui.
Ele tem um show todo em sobre casamento, né?
Seu Dedé para, um abraço, seu Dedé para aqui.
É, tem que fazer um sozinho aqui, ele falando do casamento.
Eu pergunto assim, de branco se vestiu no escuro.
Você tá fora
sempre. É porque, né? É porque vocês não conhecem de branco, gente, vocês vão conhecer de branco.
Gente, eu tenho um delay, eu demoro a pegar as piadas, gente, eu tenho um probleminha.
Então é isso, né?
É isso?
É isso. Então, gente, muito obrigado por você aí que esteve com a gente ao vivo. Lembrando que toda quarta-feira nós estaremos aqui com um tema diferente. O tema da próxima semana, nós ainda não sabemos. Mas nós vamos divulgar.
Temos uma ideia. Sempre, pessoal que está ligado, que vai assistir depois, divulguem. Esse foi feito no nosso canal de Mafalda Pinto, mas o próximo a gente vai fazer no canal do
Moído.
Do Moído Cast.
É que o YouTube não deixou.
Vai estar lá nas...
Isso, esse programa ele vai virar também programa de áudio, então vai estar em todas as plataformas de áudio,
Spotify,
né?
Spotify, Deezer,
que mais? Google Podcasts,
Tinder,
Tinder não, e vários outros. Então eu quero agradecer você, lembrar que na quarta-feira que vem a gente está ao vivo a partir das 8 horas no canal do Moído Cast, tá bom? E muito obrigado.
A gente manda o link. Dá um alô, divulga para que a gente...
Obrigado por vocês estiverem com a gente.
O intuito da gente é se divertir,
curtir e brincar.
Nada do que a gente disse aqui foi...
E é um prazer aqui estar com essa galera de novo, depois de 16 anos. Nós fizemos um programa juntos, né?
Programa Bagaço 96 atrás. FM.
Ora, Enio! Um abraço.
Mandar um abraço pro cara que mandou um abraço pra Enio, como é o nome dele? Do Rego.
Lambendo Rego. Alain Beno Rego.
Alguma coisa.
Agradecer assim. A você que deixou de ver a novela da Globo, Rock Santeiro, pra estar vendo a gente aqui agora.
Sim. Gente, um cheiro. Obrigado, meu povo! Beijão. Tchau, até quarta.
Segue nas redes sociais.
Valeu.
Moído Cast. Tamo junto.